É o lance, foi pra dentro da área. Chegou Marco, socou, Paulo Maier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá.
Lá na gaveta.
Sejam bem-vindos, você se dominou no peito e mandou lá na gaveta. Hoje vamos bater um papinho aqui com vocês, porque esse Na Gaveta semanal sempre tem assunto, hein? Então vamos conversar com vocês aqui sobre futebol europeu e futebol nacional. É isso aí. Vamos debater bastante aqui as coisas que aconteceram nessa última semana, que foram muitas coisas, viu? Então é isso aí. Aqui é o Kaique Apolinário, que domina no peito e manda lá na ponta direita para Diego. Diego, se apresente aí, falando pra gente qual foi o melhor jogo da primeira rodada do Brasileirão pra você.
Fala, galera. Cara, clubismo, né? Vasco e Atlético. Foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom.
Mas foi um jogo bom mesmo. Foi legal. Eu curti assistir também. E como não era uma parte interessada, foi melhor, né? Não tive nenhum infarto, tava tranquilo. E olha que é só a primeira rodada, hein, meu? No final do jogo tinha o Everson no meio da área, cada coisa. E mando também na ponta esquerda para Ruazão. Ruazão, se apresente aí pra gente, falando pra gente também qual é o seu destaque da primeira rodada do Brasileirão aí também.
Destaque? Vamos de destaque positivo, me surpreendeu, hein? Cruzeiro, apesar de ter perdido. Eu achei interessante o Cruzeiro. Primeiro jogo, um treinador que parece que tem umas ideias interessantes, apesar do time ser horroroso, né? Mas as ideias dele me agradaram. Ele fez o Richard jogar pra caralho, que negócio é esse? Careca lá é bom, Careca é bom.
É verdade. Eu gostei também do que ouvi do Cruzeiro. E dominou o jogo contra o Corinthians em Corinthians, hein? Ficou mais com a posse de bola, comandou mais as ações. Mas o Corinthians em casa é muito forte mesmo, foi num empurra-empurra, conseguiu fazer 2 gols ali, poderia até ter feito mais até em certo momento do jogo, mas a maior parte da partida assim mesmo, o Cruzeiro que tava mais com a bola e tal, tentando controlar a partida, achei que tem realmente boas ideias de jogo, assim. E é o que acabou de chegar o treinador, né? Acabou de chegar. Então, é interessante aí, vamos ver o que dá pra esperar do Cruzeiro aí pro resto do campeonato. E você pode falar aí dos seus destaques aqui pra gente, mandando a sua mensagem lá no nosso site, buxambrasil.com, também nas nossas redes sociais, que é o @buxambrasil no Instagram, @buxambrasil também no Twitter. No Instagram também temos o do Na Gaveta, viu? @nagavetapodcast, vá lá. E também temos e-mail, nagavetapodcast@gmail.com. Manda lá a sua contribuição, sua crítica, sugestão, sua corneta, iremos responder prontamente, viu? E além disso, também se escutar a gente no Orelo ou nos apoiar aí nas opções que está aí na descrição do podcast, também vai nos ajudar bastante. Então é isso, bora para as notícias relevantes da semana.
Para você que está gastando seu tempo com futebol, ou o que eles acham ser destaque.
Para começar, é Brasil, né? Então vamos falar de troca de técnico, né? Apesar que eu tô achando que esse ano teve poucas trocas, né, em relação aos outros anos. Será que tem uma mudança de mentalidade aí? Vamos ver. Mas tivemos 2 trocas de treinadores bem contestados aí nas últimas semanas. Para começar, queria falar com vocês sobre a troca do Flamengo. O Flamengo parou de fazer o torcedor brasileiro feliz e mandou embora o Vitor Pereira. Os rivais estavam felizes com o Vitor Pereira. Ele entrava em campo, todo mundo gritava: "Ah, é Vitor Pereira". Era muito legal ver isso. Mas foi demitido. E o Flamengo namorou Jorge Jesus, que deu esperanças como um bom ex, mas não vai voltar dessa vez. Dessa vez, quem veio pro Flamengo é Jorge Sampaoli. O cara que, se é para um elenco que gosta de estrelismo, trouxeram um técnico bem estrela. Né? Um técnico que gosta muito de atenção e a torcida já está zoando, falando que ele vai pedir os seus 10 refuerzos. Mas, além disso, no dia dessa gravação, 19 de abril, uma comoção no Twitter, mandando o hashtag Fora São Paulo. Olha só, hein? Que beleza, hein? Eu não consegui apurar aqui se vem da torcida do Flamengo mesmo ou se vem de rivais. Mas com certeza deve vir da torcida do Flamengo, que já tem alguma birra aí com o nome do argentino. Começando com o nosso correspondente do Rio de Janeiro, Diego, fala aí pra gente como é que foi essa troca de técnico aí na mídia carioca e o que, que você espera aí de vai ter mudança no futebol do Flamengo, porque o futebol do Flamengo já mudou muito já esse ano. Mudou do 4-3-3, do 4-4-2, que era o que veio bem estruturado com o Dorival Júnior no passado, né? Que foi com Pedro e Gabigol na frente, colocou os dois meias e articuladores ali mesmo, era Thiago Maia, e agora começou a vir com a chegada do Gerson, junto com o Gerson, os dois, depois mudou para um 4-3-3, mudou para um 3-5-2, para um 3-4-3, virou uma bagunça, né, com o Vitor Pereira, né? Mas ele estava tentando mudar um pouco as coisas e não deu muito certo. E agora com o Sampaoli, ele colocava Gerson lá na frente, né, como articulador mesmo, no Olympique de Marseille. Estão falando que talvez ele faça isso também agora de novo, mas tem mais dúvidas do que certezas, né? E aí, o que você está achando por aí?
Cara, eu gosto do Sampaoli. Eu acho que ele tem mais chance de dar certo do que até o próprio Jesus, tá? Vamos falar a verdade, Jorge Jesus é um treinador mediano.
Sim,
concordo.
Sim.
Porque o que ele fez, qual o trabalho dele relevante antes e depois do Flamengo?
Nenhum, cara.
Assim, o Jorge Jesus foi importante para mostrar que o nível técnico dos brasileiros era muito baixo, porque eu acho que seria muito mais arriscado, eu acho que a aposta no São Paulo foi mais correta do que no próprio Jesus, porque se vem, é aquilo, a pressão no Jorge Jesus ia ser muito maior. E aquilo, e a forma, eu acho que a forma de jogar, aquela pressão alta e tal, que já tá mais adaptado. Pode dar certo? Claro que pode, porque o time do Flamengo é muito bom, né? Com o Jorge Jesus, poderia dar certo? Claro que poderia, né? Porque até mesmo com o Vitor Pereira, acho que se desse mais tempo, eu poderia arrumar o time, porque o time individualmente é muito bom. Acho que só falta, o que falta no Flamengo hoje é ter uma consistência tática, né? Mas eu ia vir muito mais pressionado, mais até do que o próprio Sampaoli, por causa do trabalho. O Jesus já tem uma régua, né, dentro do Flamengo. Tinha que vir pra ganhar tudo e apresentar um bom futebol. Não sei se ele conseguiria, porque eu não acho o Jesus um bom treinador. Eu acho um treinador mediano. Eu acho o Sampaoli mais treinador do que ele.
Sim, também acho.
Acho que o Sampaoli ali... Eu acho que o Flamengo precisava dar uma reformulada no elenco. Alguns jogadores acho que já tava na hora de sair, assim, Everton Ribeiro. Questão até de idade mesmo. O Flamengo acho que não rejuvenesceu muito bem o elenco, não. Pra mim, Everton Ribeiro, o próprio Felipe Luiz, não, o Felipe Luiz e tal. A zaga, eu acho a zaga do Flamengo pesada.
É verdade.
Mas é aquilo, né? Eu acho que se derem tempo pro São Paulo, provavelmente deve pedir algumas contratações, mas algumas já, que ele sempre pede tá lá. Né? O Gerson já tá lá e tal, não sei o quê. O Marinho tá lá. Então, não sei, mas acho que eles deveriam ter reformulado um pouco melhor esse elenco, assim, principalmente em algumas posições, assim. Sobre na zaga, eu acho a zaga falando pesado. Mas
o que você tá falando sobre reformular elenco é até algo parecido com o que o Palmeiras fez, né? Ele se livrou de alguns veteranos, figurões, que eram bem influentes no elenco, como Felipe Melo, William Bigode, entre outros, assim. Edu Dracena aposentou, né? Teve até proposta para ele se aposentar, né? Deram um emprego para ele na coordenação, depois ele foi para o Santos tentar salvar o Santos. Entre outros caras, assim, o Palmeiras foi e começou a contratar jovens promessas, né? Como foi o Vinha, que depois saiu, o próprio Piquerez é um desse. Como foi o caso do... insistia no Rafael Veiga, que era uma promessa até então. Insistia no Zé Rafael também, né? Mas foi turbulento, né? É só pegar o ano de 2017 e 2018 aí. Foram anos turbulentos até acertar aí com um pouco, né, da época do Luxemburgo, né? Principalmente no final da época assim dele. e depois com o Abel, mas também acho que é algo que precisa, mas será que o Flamengo vai dar tempo, sabe, com essa direção aí?
Vixe. Ah, não sei, vai ter que ganhar tudo, se não ganhar tudo, vai só, sei lá, bater o meio do ano e depois vão cortejar o Jesus de novo.
E dando espetáculo, né, tem que ganhar tudo dando espetáculo. Ver aí com o Dorival e com o Rogério Ceni que não deu espetáculo, caiu fora, né?
Assim, o Dorival foi mais absurdo até do que o Ceni, assim, o Dorival ter saído, assim, que ele tava, aparentemente, parecia estar com a lecula na mão, apresentou um bom futebol, assim, eu não, sinceramente, eu não sei o que viram no Vitor Pereira, assim, não vi nada demais naquele Corinthians do Vitor Pereira pra promoção toda, assim.
Ninguém viu.
Tá, e o corintiano que não nos deixa mentir.
Não deu pra entender ter tirado. Assim, o erro foi ter tirado Dorival. Pelo menos, ele merecia pelo menos ter iniciado o ano. Acho que pro Flamengo, sim. E aquilo. Ah, e o Flamengo tem isso vendo, eu vendo de fora, assim, tem uma panela lá dentro. É aquilo. A questão é se vão aceitar o São Paulo ali, né? É aquilo. Eu acho que dos nomes que tinha disponível, eu acho que é melhor. Eu. Assim, sem clubismo mesmo, eu acho ele uma melhor opção do que o Jorge Jesus, eu acho.
Uhum.
Poderia, mas acho que, assim, é aquilo, pra dar errado tem que fazer muita coisa errada, porque o time do Flamengo individualmente, os valores individuais é muito bom, então assim, é só ajeitar taticamente o mínimo ali que vai, cara. Tu vê, até mesmo jogos assim que tava mal com o Vitor Pereira, assim, tu vê que ia, assim, mais ou menos, mas passava a sensação que o elenco já tá querendo derrubar já.
Sim. Uhum. Parece mesmo. E para dar mais informações aqui para vocês, e passando a bola pro Juanzão, saiu a escalação do Flamengo nesse momento, né? No momento que estamos gravando, o Flamengo ainda vai jogar contra o Newblens no Maracanã. A escalação vem num 3-5-2. Bem ofensivo, vem com Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, né, o Santos no gol, mas aí, ó, ele coloca numa ala o Marinho, na outra ala Ayrton Lucas, ele bota um trio no meio-campo com o Thiago Maia no meio, Gerson de um lado e Vidal do outro, então dois meias que chegam bastante, e no ataque, Gabriel Barbosa e Pedro, sem Everton Ribeiro, por exemplo, né? Sem Matheus França, Rodrigo Caio no banco, sem Varela, sem Cebolinha. É isso, esse é o time do Flamengo. E aí, Juanzão, o que você tá achando? Se bem que não é o São Paulo no banco, né? É Mário Jorge no banco, por enquanto. Mas, né, já tem dedo dele, né?
Zagallo?
Eu ia falar isso mesmo.
É como o único
tá Mário Jorge bom é o Zé Galo.
É isso aí. Olha, mas cara, e aí?
Olha, eu, pra começar a conversa, eu não teria demitido o nosso querido e amado Vitor Pereira aí. Eu deixava esperar ele enfrentar o Corinthians aí, aqui em Itaquera, pra daí. Infelizmente isso não vai acontecer. Seria lindo. Mas brincadeiras à parte, cara, eu acho que o planejamento do Flamengo é todo errado, né, cara? Pra mim, que o Flamengo com Jesus deu um tiro no escuro, falou, vai ser aí mesmo, e é o que é. E aí deu certo, casou de dar certo, e todo ano o Flamengo tenta um estrangeiro para ver se vai realizar as mesmas coisas. Eu concordo com o Diego quando ele fala que Jorge Jesus não é lá essas coisas, eu acho muito isso. O São Paulo tem muito mais repertório, muito mais ideias de jogo, muito mais interessantes até certo ponto, né? E eu acho que o Flamengo errou a partir do momento que você manda um treinador embora e você tendo um Mundial para disputar. Tu dá férias de dois meses para os seus atletas, os caras voltam no começo de janeiro, como se nada tivesse acontecido, para jogar o Mundial, que é semanas depois da né? Você vai fazer o quê? Duas, três semanas de pré-temporada e já vem o Mundial aí, com os times africanos voando, né? Já na temporada, já, tá ligado? É um erro absurdo, tá ligado? Até porque, tipo, o Vitor Pereira só podia assinar o contrato em janeiro, tá ligado? Não faz o menor sentido você você poder interromper, você interromper um período de, né, de pré-temporada até para começar antes, para conhecer o treinador e tudo mais, é totalmente errado. Tu manda embora um cara que já estava com as suas ideias ali, né, já estava inserido no meio. Eu acho totalmente desnecessário. Mas, né, é o que é. Tipo, eu acho que o problema do Flamengo é na estrutura, né, cara? Tipo, é lógico que o vestiário ali, tá as cobras criadas ali, pesada, Gabigol, acho que o próprio Everton, e entre outros ali, que mandam o vestiário do Flamengo, mas acho que também o Marcos Braz é um problema muito grande ali. A partir do momento que você cobra um treinador, você tem que cobrar quem trouxe o cara, né? Quem foi lá, quem contratou, quem conversou, quem bancou, cara. E foi o Marcos Braz. Marcos Braz bancou o Rogério, bancou o Domenech, que ninguém entendeu quando veio. O Renato Gaúcho, o próprio Dorival, o Jesus.
Ah, mas como assim você não entendeu o Domenech? É o auxiliar do Guardiola. Assim.
O Fernando Lázaro é auxiliar do Tite, a gente tá vendo aí, né? Dá na mesma. Então, tipo, tem umas paradas que não... Eu gosto do Fernando, mas tem umas ressalvas aí. Mas tem umas paradas que não dá pra entender, tá ligado? Tipo, você renova com Jesus em 2020, quer dizer, e o cara vai embora, tá ligado? Tipo, qual o sentido de você ter renovado com o cara?
E pra você ver o quanto Jesus é um treinador mediano, ele voltou pro mesmo time.
Então.
E não deu certo de novo.
E não deu certo. E depois ali ficou um tempo sem trabalho e tal. Foi pro Fenerbahçe. É Fenerbahçe que ele tá, né?
Isso.
Fenerbahçe tá naquela, né? Aí se receber uma proposta eu volto tal, ficou esperando acabar a temporada.
E corre risco desse desgraçado sumir o Brasil ainda, viu?
Nossa.
Esse absurdo.
Uhum. Pior que tem essa chance mesmo, né? Impressionante. Mas assim, uma coisa também interessante é que eu achei, né, que a demissão do Dorival tinha a ver com uma futura proposta para ele assumir a seleção brasileira, né? Que o Dorival, para clube, eu acho que foi excelente, para a seleção eu ainda achava muito prematuro. Mas tinha essa chance, né? Demitiram ele. Aí depois de alguns dias ou semanas, aí chegou o Vitor Pereira, também surpreenderam muita gente. Pensando nisso, o que, que vocês acharam também da demissão do Rogério Ceni do São Paulo, confirmada neste dia, 19 de abril também, pois o Dorival Júnior é um dos nomes mais ventilados por lá, porque ele tem uma boa praça ali, né? Ele já dirigiu São Paulo, como já dirigiu a maior parte dos clubes aqui de São Paulo, por ele ser um eterno tampão, né?
Ele só não treinou Palmeiras, né? Ou ele treinou Palmeiras?
Treinou Palmeiras.
Ele só não treinou Corinthians, né? É isso.
Ele foi o que salvou o Palmeiras de um rebaixamento aí, dos vários anos aí de sofrência. Ele foi um dos que salvou o Palmeiras de algum rebaixamento aí, pra vocês terem uma noção. Mas é isso, o Dorival é um nome que tá sendo bem ventilado por lá. Falam também de Tite, mas eu acho muito improvável o Tite chegar no São Paulo. Eu achava provável no Flamengo, agora no São Paulo, nossa.
Tanto que eu tava pensando nisso, eu falei, antes do Vitor Pereira vir... Eu pensei, eles vão esperar ali o contrato do Tite acabar e fazer uma proposta pelo Tite, né, do Flamengo, né?
Uhum.
No início desse ano. Eu pensei que ia por esse caminho, mas o Tite vai... Eu acho que o Tite só... O Tite vai esperar a janela europeia aí pra ver se ele consegue uma vaga em algum lugar.
É isso que ele quer.
Ou o Fernando Lázaro cair, é uma das duas.
Eu tô achando que ele tá querendo a vaga do Chelsea.
É uma barca boa, hein, cara? Não fala pra você, viu? Cheio de moleque ali, a barca, pô, não vai pegar nenhuma cobra criada assim, que nem o Felipão pegou naquela época lá.
Cara. Verdade. Seria uma boa mesmo.
Eu acho que o Tite vai esperar pelo menos até o meio do ano. Mas assim, no Brasil ele tem emprego.
Brasil e seleção, ele tem emprego em qualquer lugar.
No Brasil é só ele falar, tô aberto pra proposta, metade dos times, por exemplo, sei lá, Série A, praticamente todos os times podem mandar seu treinador embora e vai querer o time.
Sim.
Talvez o único... Hoje, só o Palmeiras que não mandaria embora.
Sim.
Mas se tivesse oportunidade, traria também. Sei lá, Abel saiu por algum motivo.
Acho que até liberaria o Abel pra seleção se o time tivesse no mercado.
Né?
Verdade. Tá. Mas e aí, o que vocês acharam do trabalho do Rogério Ceni até então? Ele falou na coletiva ontem, né? Depois de São Paulo ter ganho no sacrifício de 2-0 do fortíssimo Puerto Cabello.
Meu Deus.
Ele disse que a temporada passada foi acima das expectativas, e eu concordo, foi semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista do Paulistão, e finalista, né, do Paulistão, na verdade, melhor dizendo, sendo que no Paulistão ganhou o primeiro jogo do Palmeiras, né, de 3-1, no segundo foi atropelado, né, de 4-0, mas o primeiro jogo foi excelente do São Paulo, tanto que eu fiquei desesperado, e o... Contra o Flamengo na semifinal, todo mundo viu que o Flamengo tinha mais condições e tal, jogou muito as duas partidas, mas o São Paulo complicou muito a vida do Flamengo, assim. Foi um adversário à altura mesmo, então ficou só assistindo o jogo. Mas essa temporada agora de 2023 é desastrosa, né? Caiu no Paulistão para o Ituano, ou foi para o Água Santa? Nossa, agora eu tô... Perdi. Foi pro Água Santa. O Ituano foi o Corinthians. Foi pro Água Santa, nas quartas, né? Que foi no Allianz Parque o jogo até, lembrei.
Isso.
E também na Copa do Brasil ainda tá, né? Ainda tem jogo. Na Sul-Americana tá bem. São Paulo não vai sofrer nessa Sul-Americana, tá de boa. Mas a questão é o desempenho, né? É um time que não joga bola, né? O que vocês estão achando aí? O que vocês acham que vai ser o próximo passo do Ceni também?
Não acha que aquele lance todo lá do jogador lá não perdeu o elenco?
Ah, ali contra o... Foi o Marcos Paulo, né?
Foi um problema grande, né, mano? Eu tava vendo nesses dias que a parada foi a discussão lá, né? Que ele reclamou da postagem, alguma coisa assim do Marcos Paulo. Uhum. Daí alguns cabeças do elenco ali foram reclamar do Rogério na diretoria, né? Eles foram o Luciano e o Luan. E tanto que o Luan não foi inscrito na Libertadores, parece, alguma coisa assim. Na Libertadores não, na Sul-Americana. O Luan não foi inscrito. E o Luciano tá só no banco.
É verdade. Tanto que teve boato do Luan ir pro Palmeiras, né? E aí o Abel teve que falar em coletiva e de que não tem nada a ver, que não tem nenhuma proposta e tal.
É, o que eu sei é que Palmeiras e Corinthians estão de olho, porque o contrato dele acaba, né? Ele fica livre no mercado.
Ah, vai pro Vascão, o Léo Pelé já tá. já tá fazendo ali os entremês ali.
Léo Pelé é uma das maiores invenções de Fernando Diniz, cara. Isso é um fato, é fato.
É verdade.
Respeite o meu ministro da defesa.
Olha aí.
Tá jogando muito.
O São Paulo ele já tava bem, né, cara? Ah, voltando.
E digo mais, merece uma chancezinha na seleção.
Ih, rapaz.
Empolgou.
Ele, Pitão ali na esquerda.
Eita, nós.
Aí, eu tenho...
Olha aí, o Vascaíno tá feliz.
Eu tenho pensamentos sobre o Piton, mas não vou externá-los.
É melhor deixar pra lá.
Deixa o Vascaíno se empolgar. Mas voltar ao Rogério, cara, é duas coisas. Ele mudou totalmente o esquema de jogo do São Paulo, né? Ano passado. O São Paulo, ano passado, jogava com dois atacantes na frente, um meio de campo um pouco mais protegido, né? E esse ano já é uma formatação muito diferente. Já é um 4-3-3, né? Um Nestor de 10. O Nestor até tá jogando bem, mas, tipo, depois da saída do Galoppo, desandou tudo, né? O time de São Paulo, né? Porque tem pontas muito, sei lá, muito fraco, tipo, aquele Wellington Rato, eu não acho nada, me desculpa. E, tipo, o Marcos Paulo, que é muito bom jogador, não joga. Entrou
graças a Deus, o Vasco não trouxe esse Elton Rato.
Entrou ontem e decidiu o jogo. O São Paulo fez o gol lá. Então, tipo, sem contar o Pedrinho que bateu na mulher lá. Então, tipo, o São Paulo é cheio de problema, né, cara? Tem jogadores que não são lá essas coisas, assim, do meio pra frente, principalmente. Achou aquele volante lá, esqueci o nome dele, o equatoriano, lá, muito bom de bola. Mas tipo, é um time que... O time titular é um time ok, mas não tem peças de reposição. E eu acho que isso é um problema... É uma culpa do Rogério, digamos assim, né? Porque foi ele que montou esse time, né, cara? Foi ele que brigou com o Patrick também, o Patrick foi embora. Eu acho que o Rogério, querendo ou não, tem uma parcela de culpa também, né, cara? Porque o ambiente dele no São Paulo já não é bom desde o ano passado. Desde aquela treta com o Patrick lá, que o ambiente dele ali no vestiário não é legal. Então é um problema muito grande, né?
Sim, sim.
Eu acho que o Rogério Ceni precisa começar a rever isso, né? Porque vira e mexe tem esses problemas com ele nos times, né? De relacionamento e tal, meio explosivo. Eu acho que ele tem potencial, né? Mas eu acho que pô, ele tem que ver mais esse lado assim, pessoal entre ele e os jogadores.
Eu concordo. E é um cara que, né, tá sendo o tempo todo falado de como é um cara de enorme potencial e tudo mais. Inclusive, no meu save aqui no Futebol Manager, ele é o técnico da seleção, hein? Olha aí, quem diria.
Aqui também, ele sempre vai pra seleção.
Impressionante.
Será que é um presságio?
Vigi, olha que o Futebol Manager geralmente acerta, hein? Mas, olha, vou te dizer, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque ele tá o tempo todo realmente sendo um cara que tá em treta com o elenco. Impressionante, assim, impressionante. Sempre tem alguma coisa. Então, realmente, tem um cara que tem que rever aí as coisas. Mas, assim, gente, do São Paulo não dá pra esperar muita coisa, né? Não tem como esperar muita coisa nesse ano do São Paulo. Assim.
Um rebaixamento, talvez.
ver o que dá na Sul-Americana e...
Brigar pra não cair.
O
Santos também, mesmo a fita.
Acho que o Santos ainda é pior, acho.
Nossa,
o São Paulo é ainda tem um time, assim.
Uhum.
O time é melhor do que o do Santos. Mas o Santos eu tô torcendo pra cair por motivo de Odair. Então,
que Odair se lasca isso.
Eu espero que fique até o final do ano.
Manter o Brasil feliz, né?
Manter essa campanha aí pro rebaixamento.
Que beleza, que beleza. Mas vamos lá então, porque agora vamos falar sobre a Champions!
Agora que você já perdeu tanto do seu tempo, ouça o que eles realmente queriam dizer esse tempo todo.
Música tocando ao fundo, sabe como é, estamos no clima, mão no peito. Vamos falar da Champions League, porque a gente prometeu, né, que ia falar da Champions League no próximo programa, então chegamos no próximo programa, né? Temos os semifinalistas, por isso que estamos gravando nesse dia, inclusive, né? A gente queria esperar aí para comentar sobre isso com vocês. O Manchester City confirmou o primeiro resultado, né? Foi 3-0 lá em City. O Bayern de Munique tá um catado, né? Mas é o suficiente para ganhar a Liga Nacional. Mas está um catado, com gente brigando no vestiário e tudo mais, mesmo com o Tuchel. E conseguiu apenas 1-1, um jogo de volta em Bayern. E o Manchester City vai enfrentar o Real Madrid, que também só confirmou, só carimbou a situação do Chelsea, né? Trouxe Lampard aí, achando que dava para resolver um pouco a situação, mas o Lampard virou o Dorival Júnior deles, né? É o cara tampão lá. E aí o Chelsea não conseguiu ameaçar muito o Real Madrid. Tudo bem que teve boas defesas do Courtois, passecou no primeiro jogo, mas o Real foi muito eficiente, dessa vez contando com o Rodrigo. O menino Rodrigo fez 2 gols, 2-0, confirmou o mesmo resultado da primeira partida. E a semifinal será Real Madrid e Manchester City em uma chave, hein? Meu Deus do céu, que jogo! Primeiro jogo vai ser em Real Madrid, o segundo jogo em Manchester. E na outra chave, olha só se liguem nessa. A gente aqui, né, falando que talvez poderia haver um Benfica e Nápoles, que seriam jogos espetaculares. Mas, né, a dupla de Milão fez valer a camisa. A Inter de Milão fez muito bonito, venceu 2-0 o Benfica lá em Portugal. E hoje, no jogo de volta, conseguiu um 3-3, um jogo excelente, assim. O 3-3 até um pouco irrisório, assim, porque a Inter dominou o jogo e se acabasse com vitória da Inter seria merecido também. É, com o Lautaro Martínez jogando muita bola, assim como o Barella também jogando muita bola e o Naná catando muito. Os melhores goleiros da Champions são negros, viu? O Naná e Mainan são os melhores goleiros da Champions desta temporada, viu? Já tô aqui dando meu pitaco sobre isso. E o Milan fez valer sua camisa também contra o Napoli. Primeiro jogo, 1-0 o Milan, gol do Menacer, um contra-ataque mortal. É, e no segundo jogo, apesar de toda a pressão do Napoli no estádio Maradona, o Milan ainda conseguiu fazer mais um. Mas foi 1-1 o jogo, o Osimhen jogando com uma perna só, conseguindo diminuir lá, empatar o jogo pro Napoli, mas o Milan segurou muito bem o time de Nápoles. É, teremos Real Madrid, Manchester e Inter e Milan. Teremos um italiano novamente na final, depois de tantos anos. É, e aí, Juanzão, o que você achou dessas quartas de final? Te deixaram feliz essas partidas? É, e o que você espera aí dessas semifinais?
Mamma mia, rapaz, eu falei que, eu confirmei aqui, falei, o Milan tá na semifinal, Essence, falei que o Milan ia passar e acertei. Ah, cara, eu tô feliz os dois lados da chave, né, eu gosto do Real e eu gosto do Milan, então tá tudo certo. Eu gostei dos jogos, eu não assisti os jogos de hoje, perdi esse 3-3 aí, vi só os gols de hoje. É, mas eu gostei do jogo do Milan, cara, dos dois jogos, jogos consistentes, né, apesar do Napoli ter um time tecnicamente muito melhor, né? Mas acho que a ausência do Anguissa fez muita diferença no meio campo, e do coreano lá, o zagueiro, duas perdas ali que querendo ou não, o Napoli sentiu, mas no jogo da ida o Milan foi muito melhor, né, cara. Teve mais oportunidades, poderia ter saído com um placar até mais tranquilo que San Siro. É, mas teve no seu menino Leal, Rafael Leal, como na Itália, ele decidiu o jogo, né, cara? Ele tem sido, né, nos últimos anos, a peça fundamental do Milan, né? Ele e o Brahim Dias, alternando, né, acho que até por conta da idade também, ambos muito jovens, mas sempre muito bem, né, alternando bons e maus jogos, mas no constante, no momento de decisão, são caras que aparecem, né, no primeiro jogo o Brahim apareceu muito bem, que fez a jogada do gol do Benacer, e ontem o Rafael Leão jogou muito bem, sofreu o pênalti que o Giroud perdeu, deu o passo pro gol, fez a jogada inteira do gol, criou as melhores oportunidades do Milan. Então, querendo ou não, hoje um dos portugueses mais interessantes, né, dessa safra. A safra portuguesa que é muito boa. Ele com o Bruno Fernandes, acho que são os melhores na atualidade. E é uma pena o Rafael não ter tantas oportunidades na seleção principal, né? Não joga com tanta frequência, assim. E do outro lado da chave, cara, eu acho que o Real Madrid é um negócio inexplicável, né, cara? É aquele negócio, você tem que matar enquanto você tem oportunidade. E o Chelsea teve muita oportunidade para matar o jogo. É, a bola do Cucurella no primeiro tempo poderia ter causado um dano ali, mas não aproveitou e o Rodrigo, numa noite inspirada, né, como sempre na Champions, decidiu o jogo, mas eu dou um ponto aqui muito interessante para a evolução do Vinícius, né, cara, porque aquele primeiro gol, a frieza que ele tem para dominar a bola, olhar e fazer o passo para o Rodrigo, numa fração muito curta de tempo, tá ligado? Geralmente qualquer outro tipo de jogador, ou até mesmo o Vinícius nas outras temporadas, teria batido aquela bola ali, né? E ele foi muito inteligente de parar, olhar, porque não dá pra chutar, tinha muita gente na frente, e fazer o passe, né, cara? Isso mostra muita evolução dele, a evolução do Rodrigo também, que eu acho o Vinícius hoje é o cara... Benzema é o cara que empurra a bola para dentro do gol, mas ele hoje é o o destaque, né, da equipe, né, cara? Tudo passa por ele. A bola dos dois gols passaram por ele, né? Ele puxou a bola do segundo gol e fez assistência pro Valverde. No primeiro jogo, ele foi fundamental. Então, tipo, é um cara que tá numa fase fantástica. Pra mim, hoje, ele não tá na próxima edição. Essa já foi um absurdo. Na próxima, entre os três melhores do mundo, é algo inexplicável o que ele tá fazendo há duas temporadas seguidas já. E o Bayern, né, é um fato consumado, né, cara? Quando o ambiente não tá lá essas coisas, já é sinal que vai dar merda, né? E eu falei aqui antes de começar o programa, falei pro Kaique, falei, cara, pelo pouco que eu vi do jogo, alguns lances, boa partida do Ederson foi muito bem. Baita de um goleiro. Eu acho que essas quartas de finais passaram muito pelos goleiros, né, cara? Se olhar, o Onaná foi muito importante pra Inter. Amanhã pro Milan, o Courtois fundamental ontem e o Ederson hoje também, né, cara? Então, as classificações passaram muito pelos goleiros, né? Trazendo muita segurança para as equipes e os times fazendo a sua parte lá na frente, matando o jogo. Acho que é isso.
É interessante isso, porque mesmo as equipes que dominaram as partidas tiveram que depender dos seus goleiros um momento ou outro, assim, e que eram momentos essenciais, assim. Como o caso do Real Madrid, como o caso do próprio Manchester City, eles dominaram suas partidas, se classificaram de maneira confortável, assim, eu diria, mas dependeram de seus goleiros em momentos bem essenciais, assim, que se sofressem gols naqueles momentos em específico, onde tiveram defesas difíceis, ia ser bem complicada a classificação dos times. Então, realmente faz muito sentido. E são os top goleiros, né? Eu acho que essas quatro equipes que estão hoje nas semifinais, não é que tem os melhores elencos, os melhores futebol, os melhores, né, o futebol apresentado da Europa, mas tem os melhores goleiros, eu posso dizer isso com uma certa segurança. E Diego, o que você observou e que você destaca aí dessas quartas de final, e o que você já está esperando aí dessas semifinais aí, que devem pegar fogo, hein?
Só ressaltar aí o que o Ronaldão falou do Vinícius Júnior, né, cara? Ele tá melhorando cada vez mais um dos problemas do jogo dele, que era a tomada de decisão, né?
Sim, verdade.
Era a finalização, quando ele era muito cru nisso, né? Também veio melhorando nisso ao longo do tempo. E a tomada de decisão, né? Isso ele vem melhorando, assim, tu vê que realmente ainda... Ele ainda não é um jogador pronto. Às vezes a galera esquece que o Vinícius Júnior ainda tem o quê? 22, né?
Então.
22, né?
22 anos.
Então, assim, 22 anos, né? Então parece que a galera às vezes esquece isso, né? Então ele ainda não é um jogador pronto, né? Ele ainda não tá pronto. Poder chegar no auge ali nos seus 24, 26 ali, que é o auge do jogador, te espera que... Mas vai estar ali completo, né? E é bom ver que ele tá evoluindo, né? Não só ele, o Rodrigo, o Martinelli. Então, então
é
bacana. Agora, eu só discordo aí quando tu falou que não tem os melhores times, assim, cara. O Manchester City hoje é o melhor time, é o melhor elenco.
Sim.
Ah, sim. Eu tô falando do grupo dos quatro, né? Como um todo, assim. Não é essa questão. Eu acho que o City e o Real, sim, são... são um dos melhores times, mas aí dá pra gente colocar também o próprio Napoli, ou mesmo sendo eliminado ainda, joga um futebol excelente, o próprio Arsenal, que tá liderando a Premier League, também tá jogando futebol muito legal, é só questão, né, de melhor rendimento e tal na temporada, né? Mas assim, quanto a goleiro, não tem um tirar nem pôr, assim, pra mim são esses quatro aí.
Eu acho que o que vai decidir, pra mim, o Real Madrid e o Manchester vai ser esse primeiro jogo. Vai se definindo aí. Eu tô com essa sensação. E Milan e Inter vai ser aquele jogo nervoso, né, cara? Acho que vai ser dois bons jogos, quatro bons jogos aí. O Napoli peidou na farofa, pra mim. Me decepcionou.
O que Vara sumiu, rapaz. Não apareceu no jogo.
Eita.
E o Benfica fez o que deu pra fazer, cara. Mas eu gosto muito desse time do Benfica, cara.
O Roger Schmidt é muito bom treinador, cara.
Muito bom treinador, cara. E o Bayern precisa fazer uma reformulação do elenco. Mané não pode ficar. Depois do que ele fez, não pode ficar. Ponto.
É.
Não pode. E de novo, até falei isso num outro programa que eu participei, cara. O City tem um... Porra, o Bayern tem o show pro meu time de 9. Não dá, cara. Não dá. Simplesmente não dá. Tem que reformular esse elenco e trazer um bom 9.
Você viu o Nagelsmann falando sobre isso? Que ele pediu o Cristiano Ronaldo, o Oliver Kahn falou pra ele, não, a gente já tem o Choupo-Moting e o Mané.
Que beleza.
Aí, ó, o cara foi mandado embora.
Falou, tinha razão, né? Precisava do Cristiano Ronaldo.
Você perde o Lewandowski, o cara que mais faz gol na temporada no time. 95% dos gols era ele que fazia. Aí você vai trazer o Choupo-Moting, pô, aí é foda.
Não dá. Eu só queria ressaltar, tava vendo os lances aqui, também não vi o jogo, fui ver os lances aqui. Cara, teve uma jogadaça do Sané.
De calcanhar? Então,
de calcanhar, nossa, merecia ter sido gol, cara.
Nossa, sim. Sim, com certeza. Mas o Bayern perdeu muito gol também, essa é real também. É sim, impressionante. Sim.
É aquilo, vai precisar reformular dar uma reformulada nesse elenco, urgentemente trazer um bom 9 e ver o que dá. Assim. Eu acho que de elenco, assim, o time em si é bom, assim. Tem que ter algumas peças. Acho que também algumas peças já estão tá muito tempo. Tá na hora de rever algumas coisas, também dar uma mexida.
Tá tipo o Flamengo, umas já tá muito velha, outras não tá rendendo.
É, pois é.
Diz muito essa situação aí, viu? Vou te dizer. É complicado. Mas. Eu queria ver com vocês também o que vocês acham aí se dá pra gente esperar um pouco mais, né, do tanto de Milan como de Inter de Milão numa provável final, né, que vai ser contra o City ou contra o Real, porque assim são times que vão chegar como favoritos, seja qual for o outro oponente, né? Eles vão chegar como favoritos. Então eu queria saber de vocês aí o que vocês acham, se dá pra realmente esperar um pouco mais desses times. E isso é porque vai ser final única, né? Jogo único que dá pra esperar um pouco mais desse time aí. Ou um Milan, um Inter segurar bem o time do Real ou o time do City. E se chegou o momento do City também. Se chegou o momento de ser campeão.
Então, cara, depende muito do, tipo, sei lá, mano. Eu acho que, tipo, acho que tanto Inter quanto Milan, dependendo, eu acho que contra o Real, acho que dá jogo, né, cara? Porque o Real não é um time de muita posse de bola, tá ligado? O Real é um time que ele se sente mais confortável quando ele é agredido, né, cara? É curioso isso. Pode ver que o Real parece que ele tá morto e do nada ele... Nada pizinho, ele decide o jogo e ali ele vai cozinhando a parada. Para times como o Milan e como a Inter, principalmente a Inter, que é um time muito mais reativo, eu acho que compensa muito mais você pegar um Real Madrid, que pelo menos você poderia sair um pouquinho mais para jogar, né? Não ficaria tanto atrás. Agora você pegar o City... É rezar pra uma bolinha, pegar um contra-ataquezinho aí, né? E jogar mais atrás. O Milan tem um pouquinho mais de qualidade, eu acho, as peças, mas até o esquema favorece um pouco pra jogar mais. Mas eu acho, querendo ou não, cara, acho que pode ser boas finais, assim. Não sei se disputada, que o City não vai deixar ninguém disputar, né? Se pegar assim. Mas eu acho que esses dois times podem causar danos, né, cara? Então é um negócio no futebol que, infelizmente, ainda persiste com algumas equipes, né, que a camisa tem hora que às vezes entorta o varal, né? Que mete um medo, apesar das peças, né, cara? E é uma final única, né, mano? Mas eu acho que a oportunidade do City é essa, né, cara? Tudo bem que você vai pegar um Real Madrid e tal. O segundo jogo é na casa. E eu não sei se é bom, se é ruim. Mas se tratando de Real Madrid. Mas acho que que essa é a oportunidade que o City mais tem de ganhar o título, né, cara? É um time que tá jogando muito bem, tem um centroavante que cheira gol, né? O cara respira e sai um gol, é absurdo, né? E é um time muito bem treinado, cara. Mas tem muita dificuldade também quando é muito atacado, né? Principalmente pelos lados. Vai ser, eu acho que o Vinícius pode causar alguns danos, grandes danos, né? Tanto o Vinícius quanto o Rodrigo. Né? Se o Real jogar nessa formatação aí com esse trio, né? Rodrigo, Vinícius, Benzema, Valverde, Kroos e Modric, acho que pode causar uns danos aí também. Mas são bons, os dois jogos vão ser muito bons, cara. Um é derby, né? Um acho que não vai ser tão assim bonito de se ver, mas vai ser emocionante. Esse Inter Milan vai ser pancadaria e se tratando de Liga dos Campeões, o Milan tem melhor retrospecto, né? Nunca perdeu pro Inter. Então o negócio vai ser levado em conta. Eu vou chutar aqui, o Ancelotti já falou. Milan e Real Madrid na final. E aí eu vou torcer pro Milan ganhar, porque daí o Ancelotti perde, fica desempregado e cai no Brasilzão.
Olha aí.
Estratégico,
realmente. Olha só, esperto. E aí, Diego, chegou a vez do City? Só faltava chegar o Haaland para esses campeões?
Cara, eu gostaria que o City ganhasse, cara. Cara, hoje é o melhor time da Europa, pela minha opinião. Acho que é o melhor futebol hoje, um dos melhores hoje, né? Ele e o Napoli ali, segundo. E, cara, mas é aquilo, né, cara? O Real Madrid é inexplicável, né? Acho que no Milan e Inter vai ser uma briga de faca no escuro. E vamos ver, né, cara? Mas eu tô nessa. Seria bom o Real Madrid cair agora, né? Que aí, pô, já vem um Ancelotti aí, né? mais rápido que na seleção, né? Porque pra mim era o. Tinha que ser ele mesmo.
Uhum. É.
É aquele negócio, né? É ele ou é ele?
É ele ou é ele? Eu não vejo assim, tem que ter o treinador, né? Mas tem que ter o treinador se ele não quiser vir. Não, se não acertarem com ele, né? Mas acho que das opções aí de estrangeiro, acho que era a melhor possível.
Se for pra ousar. Eu meto o Diniz mesmo, fala, vai. Ah, dá uma chance pro homem aí. Aproveita que ele tá ganhando o título agora. Então vambora.
Mas aí tem que. E acho que também coroar esse trabalho do Pepe aí também. Sim, vai acontecer, o título vai chegar em algum momento. Se não for agora, em algum momento vai acontecer. Tá, tá dando passos largos assim pra chegar nesse título.
Sim.
Parou de cair nas oitavas. tá avançando, foi avançando.
Já passou das quartas, já.
Se impondo nos no jogos e tal, né? Então, eu acho que o que vai decidir essa classificação aí vai ser o primeiro jogo. O primeiro jogo vai dizer muito, assim.
Sim.
Sim, tendo em vista certeza. Que o primeiro jogo vai ser em Madrid, mas também não sei, cara. O Real Madrid é muito previsível, cara. Time maluco.
É aquilo, pode meter 3x0, o City meter 3x0 e tomar um sacolé aqui, um sacolé em uma cidade? Pode.
É.
O Real Madrid pode amassar o City no primeiro jogo e valeu? Também pode. Realmente não dá pra cravar a favorita nos dois jogos, eu acho. Por N motivo.
Porque Inter e Milan no italiano, apesar dos pesares, estão mal os dois. Estão um em terceiro, outro em quarto. Mas, tipo, o Milan é muito. Os dois times são muito inconstantes, né, cara? Você acha que vai ou não vai? É rivalidade, né, cara? Tipo, por peça, assim. A Inter tem mais caras de nome, assim, né? Lukaku, Lautaro, Zeco, que fez gol hoje e tal, Barella. Mas o conjunto do Milan, por ser um time jovem, são garotos que são legais de ver jogar, cara. O Leão, o Theo Hernandes, e são meninos que não estão nem aí pra nada, tá ligado? Por quem dizia que o Milan ia chegar aí com esse time, tá ligado? Time jovem, sem o Ibra, que não foi inscrito, né? Desde o começo. Então, um time que tá. O Milan, pra dizer a verdade, o Milan é o azarão de tudo aí, cara. Ninguém esperava que o Milan ia chegar aí.
Pois é verdade. Então, sem pressão.
O meu tá solto. Tá soltinho no pagode.
Então, Ótimo. É verdade. Vai ser interessante, vai ser interessante. E aí eu quero saber agora onde a galera pode achá-los por aí para continuar esse papo, porque vamos ficar de olho aí nessa Champions. Enquanto isso, sai gol do Sporting Cristal contra o River Plate. Só digo isso, em River Plate. Olha o Thiago Nunes aí. Começando contigo, Diego, onde a galera te acha nas internetas e na podosfera?
Eu faço parte lá do podcast Elementar, podcast semanal, filmes e séries. Só procurar aí no seu agregador favorito. Também a gente faz parte do site do Time Brasil. Vai entrar aí. E estamos em todas as redes no arroba podelementar.
Show. E você, Juanzão, onde a galera te acha por aí para falar do pagode, entre outras coisas?
A galera pode me achar no Spotify, no meu podcast, o E aí, Juanzão. Spotify, em qualquer agregador, estamos aí. Também nas redes sociais, né? Instagram, Twitter, @_ohuanzão. É isso, rapaziada.
Eu também estou por aí, nas internetas, no Twitter e no Instagram, como @ckzki, que estou também no Scoob e no Goodreads, para falar sobre as nossas leituras. E também estou aí em outros podcasts da casa, como Cappuccino, Abacate Brutal, Semente de Butter, entre outros aí que estão tudo parados, mas vão voltar. E se quiser adquirir meus livros aí também, portanto que eu escrevi em coautoria, como escrevi solo, venha ver os livros no link que está aí na descrição, viu? Chega aí e apoia a literatura nacional. Bom, é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Olha, continue mandando lá, viu? Na gaveta.
Olá, eu sou Isabel Rosado, do podcast Narradelas do Cappuccino Cast. Também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como este podcast que está ouvindo. Você pode fazer parte desta família também. Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. Claro, compartilhando com suas amizades, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco.